história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 31 de maio de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Começando com Adriel Marcelo.
Indústria do Paraná dobra a geração de empregos em abril e acumula saldo positivo em 12 meses.
Maico Bicker.
A arrecadação de Marechal Rondon superou meta no primeiro quadrimestre e chegou a 151 milhões de reais.
Carla Escher.
Semana do Meio Ambiente destaca iniciativas sustentáveis do cooperativismo paranaense.
Antônio dos Santos.
Operação policial desmantela a quadrilha que sequestrou o aposentado. Justiça suspende desapropriações para a construção de estrada entre Santa Helena e Ramilândia.
Claudinei Domingues.
Moradora de Nova Santa Rosa é vítima de estelionato. Na Vila Gaúcha, homem ameaçado de morte por foragido da justiça. Desentendimento por guarda de criança. PM foi solicitada a intervir para resolver a situação.
Guilherme Heisen.
Penúltima rodada no Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon acontece neste final de semana. Torneio de pênaltis do Grupo Lomba Seca acontece neste domingo em Porto Mendes. 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro acontece hoje e amanhã. Neste sábado será conhecido o grande campeão da UEFA Champions League.
Gladstone Pacheco.
Atualizados os números dos rebanhos do Paraná e da micro-região de Marechal Cândido Rondon. Indústria e produtora rondonense se destacam no concurso Queijos do Paraná.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, vice-prefeito Sauer comenta sobre resultados de reunião em Curitiba. Vazio sanitário da soja começa segunda-feira em alguns municípios do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 31 de maio de 2025. Um caso de estelionato fez vítima, uma moradora em Nova Santa Rosa, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Uma moradora procurou ontem o destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa, denunciando ter sido vítima de estelionato. Relatou que alguém entrou em contato via aplicativo de mensagens, se passando pelo suporte do Mercado Pago. E após conversa, foi instruída a entrar no aplicativo e realizar um PIX para pagamento de uma taxa. Após fazer, tentou novamente acessar o aplicativo do banco e constatou que seu saldo tinha sido zerado. O valor subtraído foi de R$ 1.501,14. Foi orientada sobre os procedimentos e o BO encaminhado para a Polícia Judiciária.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, a Polícia Militar foi acionada por conta de um desentendimento relacionado à guarda de uma criança. Como foi isso, Claudinei?
Sim, Regis, por volta das 18h40 de ontem, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer numa residência, a Rua Manaus, no bairro Recanto Feliz, onde o solicitante relatou possuir processo judicial referente à guarda de seu filho. E momentos antes, sua ex-companheira compareceu na casa e, sem apresentar qualquer justificativa, retirou a criança do local. De acordo com ele, a decisão judicial que lhe confere a guarda provisória determina expressamente a proibição de a criança pernoitar na casa da mãe, diante dos fatos, visando resguardar o cumprimento da medida judicial e a integridade do menor. A equipe policial se deslocou até a residência da autora, a rua Aracaju, bairro Alvorada, onde ela relatou que desconhece a decisão judicial, afirmando não ter sido formalmente cientificada e que sua intenção era apenas passar um final de semana com o filho, o que inclusive havia sido combinado previamente com o solicitante. Considerando a gravidade do descumprimento da decisão judicial e da possível caracterização do crime de subtração de incapaz, a autora prontamente concordou em devolver a criança ao pai, o que foi realizado de forma pacífica e imediata. A ocorrência foi repassada ao Conselho Tutelar para o acompanhamento e eventuais medidas protetivas.
Finalizando, Claudinei Domingues, tivemos ainda um caso de ameaça no relatório das últimas 24 horas da Polícia Militar. Como foi?
Então, Regis, ontem à tarde a Polícia Militar foi solicitada a comparecer numa residência na Vila Gaúcha, onde o solicitante relatou que vem sofrendo ameaças de morte de outro homem, motivadas pelo fato de estar ajudando sua afilhada, vítima de disparo de arma de fogo, que conforme boletim de ocorrência, em data passada, o mesmo figura como autor. As ameaças, segundo ele, ocorrem pelo aplicativo WhatsApp, de vez em que o autor está foragido da justiça, portanto, com o paradeiro desconhecido. A vítima foi então orientada sobre os procedimentos legais e o prazo decadencial para representação na Polícia Judiciária.
A cidade de Toledo foi um dos alvos da Operação Basta, deflagrada ontem, sexta-feira, pela Polícia Civil do Paraná. Uma ação conjunta entre 20ª Subdivisão Policial de Toledo, Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel e também a Polícia Civil do Estado de Goiás. Como transcorreu essa operação e o que motivou esse trabalho especial do setor policial? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Regis, essa operação teve como objetivo o cumprimento de 10 ordens judiciais em 3 cidades, Cascavel, Toledo e Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, contra uma quadrilha responsável por um sequestro violento ocorrido no início deste ano. A investigação, que durou cerca de 4 meses, revelou que os criminosos agiram com extrema crueldade contra um aposentado de 60 anos. A vítima, Regis, foi atraída por uma armadilha envolvendo uma suposta venda de patos e, ao chegar ao local combinado, foi conduzida a outro ponto onde sofreu um sequestro. Mantida em cativeiro por mais de 3 horas em uma área rural, o homem foi agredido fisicamente e submetido a ameaças psicológicas, enquanto era forçado a realizar transferências via Pix, que somaram R$ 12.450. Além disso, a sua caminhonete Fiat Strada foi roubada e levada até a fronteira com o Paraguai. Já na cidade de Toledo, parte da operação foi voltada ao cumprimento de mandado contra suspeitos diretamente ligados à execução do crime. Entre os envolvidos estão 2 autores da emboscada, um casal que atuou como olheiro e motorista e o mentor intelectual do crime, que já havia prestado serviços na casa da vítima, o que lhe deu acesso a informações privilegiadas. O mentor já possuía antecedentes por roubo de veículos e foi preso em flagrante neste ano, conduzindo um caminhão roubado em outro crime com características semelhantes, incluindo o cativeiro da vítima. Em Cascavel, 2 mandados de prisão foram cumpridos, um na zona norte e outro na zona sul da cidade. Os detidos e os materiais apreendidos foram levados à delegacia de Cascavel para adoção de procedimentos legais pertinentes ao caso.
A Justiça suspendeu temporariamente desapropriações para a construção de uma estrada rural entre Santa Helena e Ramilândia. Por que dessa decisão, Antônio dos Santos?
Bem, Regis, embora não tenha sido utilizada, foi suspensa a autorização judicial do uso de força policial para a desapropriação das terras que serão utilizadas na construção da estrada rural intermunicipal que liga o município de Santa Helena a Ramilândia, paralisando os serviços por pelo menos 15 dias. Com a justificativa para a cautela, foram consideradas as alegações dos proprietários de que não houve estudo de impacto ambiental, que a biosseguridade para a criação de suínos e os sistemas de geração geração de energia serão impactados, tendo os proprietários exigindo medidas compensatórias por parte dos municípios. A judicialização do caso se fez necessária uma vez que o município ficou encarregado de indenizar os proprietários de terra que teriam as terras cedidas para a construção da estrada. A avaliação das terras foi administrativa e, para pedir a compensação maior, os moradores precisariam acionar a justiça. Os proprietários de terras dos outros municípios por onde a estrada vai passar doaram parte que vai servir de leito aos respectivos municípios. Por precaução, o juiz suspendeu as desapropriações e deu prazo de 15 dias para o município de Santa Helena, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Itaipu Binacional se manifestarem.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Marechal Rondon, em parceria com a SESI Senai e também com o apoio da indústria Alibra, está com inscrições abertas para dois cursos NR11 Empilhadeira e NR11 Paleteira Elétrica. Para operadores de empilhadeira, a capacitação terá carga horária de 16 horas aula. As aulas teóricas presenciais acontecerão nos dias 11 e 12 de junho, no período noturno. A aula prática será realizada no dia 13 de junho, das 8 da manhã às 17 horas. Já o curso para operadores de paleteira elétrica terá carga de 8 horas aula e será realizado nos dias 5 e 6 de junho, quinta e sexta-feira, das 18h05 às 22h45. Entre os pré-requisitos para ambas as capacitações estão idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 45-3284-8796. Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 31 de maio de 2025. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou ontem, sexta-feira, bandeira tarifária vermelha patamar 1 para o mês de junho. Assim, haverá cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Na prática, a conta de luz estará mais cara, então, nesse mês de junho. Como motivo para o acionamento, a agência reguladora apontou para o cenário de afluências para as hidrelétricas abaixo da média em todo o território brasileiro e, consequentemente, a redução da geração dessas fontes em relação ao mês anterior. Com isso, há um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como é o caso das usinas termoelétricas. A arrecadação via bandeira tarifária paga os custos adicionais. Desde fevereiro, houve piora nas expectativas de chuva. Além do risco hidrológico, outro gatilho para o acionamento da bandeira mais cara no ano foi o aumento do preço da liquidação de diferenças, que é o valor calculado para a energia ser produzida em determinado período. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanecia verde, com as condições favoráveis de geração de energia no Brasil durante o período chuvoso. Contudo, a previsão de geração de energia proveniente de hidrelétrica piorou e a ANEEL acionou, então, a bandeira vermelha agora para o mês de junho. A indústria do Paraná dobra a geração de emprego em abril e acumula saldo positivo nos últimos 12 meses. Detalhes com Adriel Marcelo. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, Regis. Então, o setor industrial do Paraná encerrou o mês de abril com saldo positivo de 5.953 empregos com carteira assinada, somando os resultados da indústria geral, envolvendo transformação extrativa de serviços industriais de utilidade pública e a da construção. Os dados são do novo CAGED e foram divulgados nesta semana. O número representa um avanço expressivo de 105% em relação ao mesmo mês de 2024, reforçando a vitalidade da indústria paranaense no mercado formal de trabalho. Na divisão por subsetores, Regis, a indústria geral foi responsável por 3.907 novas vagas formais, enquanto a construção adicionou cerca de 2.046 ao saldo do mês. Apesar de uma leve retração de 2,6% em relação ao mês de março, o desempenho agora mostra consistência, sobretudo com a construção crescendo 34,5% no comparativo mensal. Já a indústria geral teve redução de 15% em abril, mas continua gerando postos de trabalho no ano. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, a indústria paranaense criou 41.744 novos postos de trabalho, sendo 29.220 na indústria geral e 12.524 na construção. O resultado evidencia a relevância do setor para a economia estadual e confirma sua capacidade de geração contínua de empregos, mesmo em um cenário econômico desafiador. Em abril, a indústria foi responsável por 32% do total de vagas formais geradas no Paraná. O estado também se destacou nacionalmente, ocupando a quarta posição entre os estados que mais contrataram no segmento, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
O vazio sanitário da soja no Paraná foi escalonado em três períodos, com o primeiro iniciando agora segunda-feira, dia 2. Trata-se de uma medida fitossanitária para evitar a proliferação do fungo da ferrugem asiática da soja. Com a medida de escalonamento, são respeitados os diversos microclimas do Paraná, estabelecendo-se os períodos mais adequados para o plantio da soja, com o objetivo de reduzir a propagação do fungo. Durante o vazio sanitário, não é permitido cultivar ou manter plantas vivas de soja no campo, com o objetivo de que não se torne hospedeiro do fungo e fonte de multiplicação da doença no ciclo do grão. Devido à severidade do ataque, disseminação, custos de controle e o potencial de redução de produtividade da lavoura, a ferrugem asiática é considerada a principal doença da soja. Na região 1, na qual estão os municípios do Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral do Paraná, não é permitida nenhuma planta de soja no solo entre os dias 21 de junho e 19 de setembro. A semeadura poderá ser feita no período entre 20 de setembro deste ano e 20 de janeiro do ano que vem. A região 2 compreende a maioria dos municípios, particularmente os localizados no norte, noroeste, centro-oeste e oeste do Paraná, e tem o vazio sanitário iniciado mais cedo. Ele começa na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, e se estende até o dia 31 de agosto. Para esses municípios, o plantio da soja está liberado a partir de 1º de setembro deste ano e finalizando em 31 de dezembro. Por fim, a região 3, com os municípios do sudoeste do Paraná, tem o vazio sanitário determinado para começar no dia 12 de junho, estendendo-se até 10 de setembro. A data de plantio foi definida entre 11 de setembro e 10 de janeiro de 2026. Vamos agora às principais notícias do esporte no final de semana. Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. Três partidas prometem esquentar o clima neste final de semana com a realização da sexta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Hoje, o destaque fica por conta do duelo entre os líderes. O Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Avisul Telas Equipamentos, com 100% de aproveitamento, encara Masterway Suplementos Guarani Clube Lira, que soma 9 pontos. A partida, que seria realizada no estádio Valdir Schneider, foi transferida para a linha São Cristóvão devido à manutenção no gramado. Amanhã, mais 2 jogos complementam a rodada. Na ACC, os donos da casa enfrentam a ABB em confronto direto por uma vaga no G2, entre os primeiros colocados. Já na linha Guará, o Esporte Clube São Remo, Base Viu Materiais de Construção, fecha sua participação na primeira fase diante do Esporte Clube Guarani, DPF, Avitrank Center, que ainda busca sua primeira vitória no campeonato. Todos os jogos começam às 15h30, a equipe da Semar folga na rodada. Ainda falando sobre o nosso esporte amador, está marcada para amanhã, domingo, na linha Santos Dumont, em Porto Mendes, a terceira edição do torneio de pênaltis do Grupo Lomba Seca. O evento terá início às 13h30, com a abertura das inscrições e, na sequência, o torneio haverá também uma grande premiação. Portanto, neste domingo, torneio de pênaltis do Grupo Lomba Seca na linha Santos Dumont, em Porto Mendes. Mudando de assunto, passamos para o esporte nacional e internacional. porque PSG e Inter de Milão vão realizar a grande final da UEFA Champions League na tarde deste sábado, às 4 horas, na Allianz Arena em Munique, na Alemanha. Para muitos, o jogo mais aguardado do ano. O regulamento da final determina que a partida deve ser realizada em jogo único e em campo neutro. Em caso de empate, a partida irá para a prorrogação. Se o empate permanecer, o jogo será decidido na disputa de pênaltis. Nas semifinais, o PSG eliminou o Arsenal após vencer os dois jogos, o primeiro em Londres e o segundo em Paris. A Inter de Milão teve uma classificação épica contra o Barcelona após empatar as duas partidas por 3-3 e marcar um gol na prorrogação no jogo de volta. E aí, para você que está ouvindo Frente Ampla, quem leva a Champions, PSG ou Inter de Milão? Enquanto isso, nós também teremos rodada do Campeonato Brasileiro hoje e amanhã. Neste sábado, às 18h30, 11ª rodada será aberta com Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova. 9h da noite, em São Januário, Vasco da Gama contra o Bragantino. Amanhã, domingo, 11h, no Maião, tem Mirassol e Sport. 16h, Juventude Grêmio na Alfredo Jaconi, mesmo horário de Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Às 18h30, jogos entre Flamengo e Fortaleza no Maracanã, Corinthians e Vitória em Itaquera, além de Ceará e Atlético Mineiro no Castelão. 19h, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, passando a régua, Internacional e Fluminense no Beira-Rio, 18h30. São jogos da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Frente Ampla de Notícias, difusora do Paraná, M970, 95 FM, sábado, 31 de maio de 2025. A Semana do Meio Ambiente destaca iniciativas sustentáveis do cooperativismo do Paraná e começa na próxima semana. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. Na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, começa a Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Sistema OCEPAR. Durante toda a semana, representantes de cooperativas do Paraná vão falar sobre programas de sustentabilidade implantados em áreas distintas de atuação. O evento homenageia o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e visa demonstrar iniciativas do cooperativismo paranaense que podem ser destacadas na COP30, que ocorre em novembro em Belém, no Pará. O presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, menciona que neste ano o Brasil vai ter a honra de sediar a COP30. É um momento singular para o país e é preciso demonstrar o que está sendo feito. Por sua vez, a analista de desenvolvimento técnico do Sistema OCEPAR, Bruna Maier, acredita que o encontro será enriquecedor, pois o meio ambiente é sempre uma prioridade para o sistema cooperativista. E neste ano, os olhos estão voltados às ações que as cooperativas vêm desenvolvendo, principalmente relacionadas à COP30.
O Paraná teve o maior aumento da atividade econômica entre os estados do Brasil no primeiro trimestre, com 8,5%. O resultado é duas vezes superior à média nacional no período, que foi de 3,7%. Os dados são do Banco Central e foram compilados pelo IPARDES. O comparativo é com o mesmo período do ano passado, do IBCR, que é o Índice de Atividade Econômica Regional. O Banco Central pesquisa 13 unidades da federação. Especificamente em março, o crescimento do Paraná atingiu 12,7%, sendo novamente o melhor resultado do Brasil. O país, no geral, avançou 3,5%. Em março, o Paraná já tinha registrado um aumento de 15,1% no volume de produção industrial, isso na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo dados também do IBGE. O desempenho foi o maior entre os estados e ficou muito acima da média nacional, que foi crescimento de 3,1%. O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, destacou que esses resultados trazem boas expectativas para o PIB trimestral do Paraná.
Este excelente desempenho das atividades econômicas do Paraná, apoiadas por políticas públicas do governo do estado, reflete este importante índice calculado pelo Banco Central, onde estamos na frente de várias unidades da federação. Este índice, além de refletir esse bom momento da economia, já é uma antessala do PIB trimestral do estado do Paraná, que será divulgado pelo IPARDES ainda no mês de junho.
Números apresentados em audiência pública mostram que a arrecadação de Marechal Cândido Rondon superou a meta no primeiro quadrimestre do ano e chega a 151 milhões de reais, Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De janeiro a abril agora de 2025, a arrecadação consolidada do município de Marechal Cândido Rondon alcançou R$ 151.543.078. Este valor é maior do que o previsto pelo orçamento para esse período, que era de R$ 137.606.136,46. Ou seja, 151 milhões para 137 milhões que era o previsto. A previsão geral de arrecadação do município para todo esse ano de 2025 é de R$ 380 milhões. Os números foram apresentados pelo secretário da Fazenda, Carmelo Daronchi, e pelo contador da Prefeitura, Maico Reck, em audiência pública promovida nesta semana pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Vereadores. Os mais de R$ 151 milhões que entraram nos cofres públicos são a soma da arrecadação da Prefeitura, SAAI, Fundo Municipal de Desenvolvimento e a PROEM, a Fundação Promotora de Eventos. Por outro lado, se a arrecadação superou a meta, as despesas empenhadas no primeiro quadrimestre também ficaram muito acima do estimado. Chegaram a R$ 237.605.192,86, enquanto que a previsão era de R$ 160.054.907,06, ou seja, uma diferença de mais de 77 milhões em relação ao que estava orçado. O relatório indica que a situação financeira do município é boa, com disponibilidade de caixa de R$ 201 milhões. Destes, 96 milhões são vinculados e têm aplicação definida. O restante, R$ 105.600.000, são recursos livres. De janeiro a abril agora, a arrecadação da prefeitura foi de R$ 140.600.000. As despesas empenhadas, R$ 216 milhões. O gasto com folha de pagamento de funcionários ficou em 41,98%, portanto, abaixo do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% da receita corrente líquida. A audiência pública também tratou dos investimentos obrigatórios do município nas áreas de educação e saúde. No primeiro quadrimestre deste ano, na Secretaria de Educação, a aplicação de recursos foi de R$ 21.800.000. O valor representa 22,67% da arrecadação de impostos e outras transferências financeiras ao município, sendo que o mínimo de aplicação destes recursos exigidos por lei é de 25%. Já a pasta da saúde investiu R$ 21.700.000, o que representa 22,6%, sendo que o mínimo exigido por lei é de 15%.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM, sábado, 31 de maio de 2025. Nessa semana, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, representando o prefeito Adriano Bax, participou em Curitiba de uma reunião com o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, quando foram discutidos assuntos relacionados a melhorias de estradas rurais. Durante o encontro, foi confirmado e também aprovado o projeto de pavimentação asfáltica para o trecho que liga a comunidade de Esquina Bandeirantes, em Novo Três Passos, ao limite com o município de Nova Santa Rosa. Quem fala a respeito é o vice-prefeito rondonense Vanderlei Sauer.
Estive na Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Lá tivemos com o deputado Russenbacher e também com o secretário de Agricultura, Márcio Nunes. O deputado Russenbacher tem atendido muito bem as demandas do município do Estado do Paraná e dessa vez nós fomos lá para oficializar um compromisso que o deputado Russenbacher viabilizou junto à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que é a pavimentação com asfalto de alguns trechos do interior do nosso município. Um deles já foi aprovado, que é o trecho que liga a linha Bandeirantes, né? Que é de Novo Três Passos até a divisa de Nova Santa Rosa, passando pela usina da Cercar, e também uma bifurcação que vai até a Gagelos, lá naquela linha. Ficamos muito contentes, né? E também tivemos uma notícia importante nesse dia, que o Estado do Paraná já está adquirindo mais de 2 mil equipamentos, entre patrolas, retroescavadeiras, pantaneiras e assim por diante, para poder entregar para os municípios do nosso estado. Então, uma reunião muito importante, saímos de lá muito contentes e vamos agora demandar outras linhas, outras localidades, que nós já apresentamos o projeto também, mas esses ficaram para um segundo plano.
Mais de 79 mil explorações pecuárias atualizaram o cadastro da ADAPAR no primeiro mês da campanha de atualização de rebanhos do Paraná. De um total superior a 184 mil explorações pecuárias no estado, a campanha termina no mês de maio com 43% das propriedades regularizadas. Qual a regional da Adapar que mais se destacou nesse mês, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos que estão ligados em Frente Ampla de Notícias. A regional de Toledo se destaca, completando mais de 66% das atualizações. Na sequência aparecem as regionais de Ivaiporã, com 49% do total, e Cianorte, também com valor próximo a 49%. Por outro lado, algumas regionais apresentaram índices bem baixos. Em Paranaguá, por exemplo, Regis, pouco mais de 21% realizaram a atualização. Ouvinte difusora deve saber que, em Curitiba, apenas 28% das explorações foram regularizadas. Já na regional de União da Vitória, o índice de atualização é de 37%. Com o fechamento do primeiro mês da campanha, o chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Gigas, faz um alerta aos produtores.
Estamos chegando na metade da campanha de atualização de rebanho aqui no estado do Paraná. A campanha começou no dia 1º de maio e se estende até o dia 30 de junho. É fundamental que os produtores não deixem para a última hora a atualização do seu rebanho. A atualização é obrigatória para produtores de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos e para todos que têm cadastro na ADAPAR, animais de produção. É necessário fazer essa atualização para que mantenha a regularidade das atividades pecuárias no estado. A ADAPAR utiliza dessas informações para realizar políticas públicas, vigilância sanitária e manter o Paraná com um ótimo status sanitário para que a gente possa exportar os nossos produtos e ter cada vez mais alimentos de qualidade com segurança alimentar.
Pacheco, quais são os números da campanha, então, de atualização de rebanhas na microrregião de Marechal Cândido Rondon?
Por aqui, Regis, os números são relevantes em relação a outras regiões. Segundo dados repassados nesta sexta-feira pelo médico veterinário da ADAPAR, Lorena Egídio Tafarel, no município de Marechal Cândido Rondon, de um total de 1.814 propriedades rurais existentes, foram atualizadas 1.500, o que corresponde a 82,69%. Quanto a Entre Rios do Oeste, o profissional da ADAPAR menciona que foram feitas comprovações em 194 das 280 propriedades existentes, ou seja, 69,29%. Em Mercedes, o levantamento aponta para a atualização de 458 das 564 propriedades, o que equivale a 81,21% do total. E em Pato Bragado foram comprovadas 255 das 329 propriedades existentes, ou seja, 77,51%. Já em Quatro Pontes, de um total de 384 propriedades rurais existentes, foram atualizados os rebanhos de 294 delas, o que corresponde a 76,56%. Somados os municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes, foram feitas 2.701 comprovações das 3.371 propriedades existentes, ou seja, 80,12%. A ADAPAR lembra que a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná de 2025 se estenderá até o dia 30 deste próximo mês de junho.
Bem, o melhor queijo do Paraná é de Marechal Cândido Rondon. Bicampeonato conquistado pelo Parmesão da Frimeza. E uma produtora rondonense no distrito de Margarida também foi premiada. Como foi o resultado final do concurso, Gladson Pacheco?
Ele foi escolhido, Regis, pelo júri da edição de número 2 do Prêmio Queijos do Paraná, que definiu os vencedores do concurso nesta sexta-feira, após um dia inteiro de julgamentos no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Foram 477 queijos avaliados e 107 produtores e laticínios de 76 municípios, recorde da premiação e superando os 290 participantes da edição passada. Ao todo, 65 queijos foram certificados, sendo que 10 deles receberam a premiação máxima de Super Ouro. A cidade de Palmeira, nos Campos Gerais, foi a grande vencedora, com 3 produtos entre os melhores do estado, sendo 2 da cooperativa Vitmar Sum e 1 do ateliê Lutzkentel. Marechal Cândido Rondon teve 2 entre os melhores, além do parmesão da Frimeza, o queijo da Mota, de Rosane Borowski, de Margarida foi premiado. Figuram na lista ainda Cantagalo, Chopinzinho, Diamante do Oeste, Iva Iporã e Palotina. O diretor-presidente interino do Instituto de Desenvolvimento Rural, Diniz Dias de Oliveira, explicou que o órgão trabalha na ponta, auxiliando o produtor a ter um produto com cada vez mais qualidade. Por sua vez, o presidente interino do Sistema FAEP, Agid Eduardo Meneghetti, destacou que o grande volume de inscrições desta edição demonstra que o produtor paranaense tem buscado a excelência e a abertura de novos mercados. Para o diretor superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Tioqueta, o prêmio é uma celebração da produção local e do trabalho de empreendedores rurais, além de ser uma amostra da união de esforços entre instituições comprometidas com o desenvolvimento do agronegócio paranaense. Participaram do concurso produtores que fabricam queijo a partir do leite de diferentes espécies. Ao todo, 21 categorias foram disputadas pelos participantes, sendo 14 com foco em queijos a partir do leite de vaca, 2 categorias de leite de ovelha, 2 de cabra e 2 de búfala, além de uma voltada a queijos autorais aromatizados. O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, participou da cerimônia e destacou que o prêmio serve como um reconhecimento.
É tudo o que nós buscávamos e precisávamos para reconhecer e valorizar a qualidade que nós temos. Todo mundo sabe, nós somos um grande produtor de leite do Brasil, temos alta qualidade do leite, bom desempenho na produção primária, altos e baixos, sofre como qualquer atividade, mas é um setor que evoluiu fantasticamente nos últimos 15, 20, 30 anos, qualificando a matéria-prima que dá conforto à nossa indústria de qualquer tamanho, seja no porão, na cozinha de uma propriedade rural, até uma mega indústria que investe no Paraná nesse momento, ter uma matéria-prima para fazer qualidade. Também evoluímos fantasticamente na condição intrínseca do queijo, na sua qualidade, mas na nossa capacidade competitiva, que é muito importante. Abrindo-se, quem sabe, horizontes novos com agora o reconhecimento internacional do Brasil inteiro como uma área livre de uma enfermidade chamada a velha aftosa, que nos dá um passaporte de ousadia. Claro, a gente não vai descuidar de abastecer bem o Brasil, mas nós precisamos tirar leite do sul do Brasil. O sul do Brasil produz mais do que consome. E esse é um jogo interessante, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Um concurso, uma premiação Queijos do Paraná, segunda edição, e hoje lançada a terceira edição, tem esse propósito, reconhecer muita gente que faz muita coisa boa. Obviamente que aqui foram distinguidos alguns, né, com ouro, super ouro, né, com selo, enfim, em vários degraus, que todos têm qualidade, que todos podem comer com muita segurança, vão ficar satisfeitos, vão ficar felizes por consumir um produto de alto valor e alta qualidade produzido aqui no estado do Paraná.